Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaring e este é o Entenda o Senado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre alguns termos muito comuns durante o processo de votação de matérias no Senado Federal, como abstenção e obstrução. Você também vai ficar sabendo quando uma matéria tramita em regime de urgência, sendo por isso analisada de forma mais rápida. Como se trata de uma casa política, as votações não são decididas apenas pelo sim e pelo não, como lembra o consultor do Senado, João Trindade, nosso entrevistado de hoje no Entendo Senado.
Quando é colocada em votação a matéria, cada parlamentar ele pode votar ou sim ou não. Ele pode também se abster de votar, que são os três votos básicos, vamos dizer assim. Quando ele vota sim, o quórum vai contar com o voto dele. Quando ele vota não, ele está votando pela rejeição. A abstenção é como se fosse um não voto. A abstenção, ele está dizendo, olha, eu estou presente aqui, mas eu estou abrindo mão de decidir essa questão.
Há formas previstas na Constituição de se adiantar a votação de determinadas matérias, como veremos ainda neste programa. Da mesma forma, existem mecanismos regimentais que permitem aos partidos tentarem atrasar a votação de matérias por acharem necessário, por exemplo, maior debate sobre o assunto. Trata-se da obstrução.
A obstrução é um mecanismo regimental por meio do qual o partido tenta impedir que aquela matéria seja votada. Ou porque acha que aquilo merece mais debate, ou porque às vezes é uma medida provisória e o partido tem interesse em derrubá-la, deixando passar o prazo. A obstrução é diferente da abstenção porque, primeiro, a abstenção é a postura de cada parlamentar. Eu, por exemplo, essa matéria eu acho que é muito polêmica, eu não quero votar, nem sim nem não, aí eu me abstenho. A obstrução não, a obstrução geralmente é algo da liderança, quer dizer, do bloco ou do partido. Então, o partido tal ou o bloco da minoria está em obstrução. E uma segunda diferença é o efeito prático. A abstenção, ela conta para a presença. A obstrução não. A obstrução, o partido, ele se movimenta para que os parlamentares daquele partido não sejam contados como presença. Então aí você às vezes consegue, como a gente fala, derrubar o quórum da sessão. Uhum. Você tem um monte de gente lá no plenário, mas se, por exemplo, três partidos médios estão em obstrução, às vezes isso já faz com que o quórum caia para abaixo daqueles 41 senadores que têm que registrar a presença.
Isso é importante porque às vezes as pessoas estão assistindo na televisão a sessão, vê que o plenário está cheio e não tem quórum.
Exatamente, quer dizer, às vezes tem essa questão da obstrução, que é um mecanismo regimental legítimo de você tentar segurar a questão para ela não ser votada agora. Como já se diz sempre, não votar também é uma decisão. Uhum. Isso também é interessante porque às vezes a gente ouve a notícia assim, hoje não teve quórum para votação. E a gente sempre pensa que é porque o parlamentar não veio, mas não é necessariamente isso. Às vezes é um mecanismo regimental da própria obstrução.
As votações no Congresso Nacional costumam ser demoradas para possibilitar o debate com todos os segmentos da sociedade envolvidos no assunto que deve virar lei. No entanto, em alguns casos, os parlamentares ou a própria Constituição entendem que determinados projetos devem ter sua tramitação acelerada.
É natural que num parlamento, numa casa de debates, determinadas matérias passem muito tempo tramitando. Você tem matéria aqui no Congresso Nacional que está pronta para a ordem do dia, quer dizer, pronta para ser votada em plenário desde 1995. E não consegue entrar, porque é muita coisa. E também você não pode fazer uma lei de maneira assodada. Você faz uma lei, erra alguma coisinha lá, o efeito é no atacado. Quer dizer, se um juiz erra uma sentença dele, ele está atingindo aquela pessoa. Mas se o parlamentar bota uma palavra errada ali, ele está errando no atacado. Então é uma coisa muito séria. Por isso, geralmente os debates legislativos demoram muito tempo. E nem sempre a sociedade está nesse mesmo ritmo. Às vezes a sociedade precisa de uma resposta rápida. Então, para isso, se criaram os regimes de urgência. O regime de urgência, basicamente, tem aquele que é previsto na própria Constituição e que só o presidente da República pode pedir, e tem outros previstos no regimento interno. Mas o que caracteriza todo o regime de urgência é o fato de que passa a existir um prazo para ser votado o projeto. A principal característica do regime de urgência é prazo.
A tramitação em regime de urgência dispensa prazos, como informou o consultor legislativo João Trindade, e dispensa também algumas exigências e formalidades regimentais, o que permite, por exemplo, que uma matéria seja incluída automaticamente na ordem do dia de uma sessão já em andamento. O regimento do Senado permite também a apresentação de requerimento de urgência para análise de matéria que envolva perigo para a segurança nacional ou para atender situações de calamidade pública. Mas há um tipo de urgência prevista já na Constituição. O artigo 64 determina que o presidente da República pode, sempre que achar necessário, pedir ao Congresso que aprecie de forma mais rápida projetos de lei de sua autoria que considere prioritários. É a chamada urgência constitucional, como explica o consultor João Trindade.
No caso do regime de urgência constitucional, o presidente da República, ele, ao pedir urgência, passa a Câmara e o Senado até um prazo, e é um prazo bem curto, que é de 45 dias. 45 dias para a Câmara votar a matéria, 45 dias para o Senado votar a matéria. Quer dizer, no mais tardar em 90 dias, ou se houver modificação do Senado, volta para a Câmara em mais 10 dias. Na pior das hipóteses, em 100 dias, o projeto já foi votado, o Congresso já deu a sua decisão. Se não der, fica impedido de votar outras matérias.
Como informou João Trindade, nos casos de urgência constitucional, quando não são respeitados os prazos determinados pela Constituição, a casa que não deliberou no tempo previsto tem sua pauta trancada. Isso significa que não pode aprovar matéria alguma enquanto os projetos originários do Executivo com pedido de urgência não forem votados. É o que determina o parágrafo 2º do artigo 64 da Constituição. O Entendo Senado está terminando. Hoje conversamos sobre tipos de voto, sim, não e abstenção, e o processo de obstrução de votações por parte dos partidos. Também ficamos sabendo o que é a urgência constitucional e outras possibilidades de tramitação urgente previstas no regimento do Senado Federal. Em programa anterior, nós conversamos sobre os tipos de normas existentes no Brasil e que necessitam da aprovação do Congresso Nacional. Ficamos sabendo que o ordenamento jurídico brasileiro começa a ser definido na própria Constituição. A lei maior do país prevê em seu texto 7 atos normativos: leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A Constituição determina as regras gerais do processo legislativo para a elaboração de cada uma dessas normas. A partir do próximo programa, o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, vai nos explicar as diferenças e semelhanças da tramitação de cada uma dessas proposições, começando pelo projeto de lei ordinária, tipo mais comum de proposição. Este programa é uma parceria entre a Rádio Senado e a Consultoria Legislativa, com apoio técnico dos consultores João Trindade e Paulo Mon. Você pode enviar sugestões de temas para o Entendo Senado pelo e-mail radio@senado.leg.br. Repetindo, radio@senado.leg.br. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.